Para quem está tentando parar e acha que não vai conseguir, pois eu digo para vocês, continua firme que vocês vão conseguir sim. Com toda certeza vocês vão conseguir, porque eu achava que eu nunca ia conseguir. Hoje em dia eu sou uma outra pessoa e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vai ter dias difíceis, a gente pensa em chutar o balde e falar, vou largar tudo e vou continuar fumando. Mas não, aquele dia vai passar.
Se você nasceu antes dos anos 90, sabe que o cigarro era um produto comum nos espaços públicos. As pessoas fumavam em restaurantes, cinemas, aviões. É que durante décadas, o cigarro foi associado à saúde. E os problemas relacionados ao uso dele só foram difundidos a partir de 1950, quando os primeiros estudos que confirmavam a conexão entre tabagismo e câncer de pulmão foram publicados. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 1987, por exemplo, foram contabilizadas entre 80 a 100 mil mortes prematuras decorrentes do cigarro. Em 1993, o Brasil se juntou à Organização Mundial de Saúde e promoveu o Dia Mundial Sem Tabaco, que acontece sempre em 31 de maio. E foi apenas em 1996 que passou a ser proibido, por lei, fumar em locais fechados, exceto os fumódromos. Já em 1998, houve a proibição total de fumar nos aviões em todas as viagens com qualquer duração no país.
É proibido fumar.
Quase duas décadas depois, a luta contra o tabagismo continua, dessa vez com desafios maiores, graças à variedade de sabores e aromas em cigarros que atrai um público cada vez mais jovem, por meio dos cigarros eletrônicos, popularmente conhecidos por vapes ou pods.
O uso do cigarro eletrônico avança entre os brasileiros e principalmente sobre a população mais jovem.
Ele causa dependência, oferece riscos à saúde, pode explodir e até mesmo provocar envenenamento. Ainda assim, está em alta entre os jovens.
Neste ano, a campanha do Ministério da Saúde tem os jovens como público-alvo. Intitulada de Dia Mundial Sem Tabaco, Proteção das Crianças contra a Interferência da Indústria do Tabaco, a campanha quer mobilizar o público a proteger as novas gerações dos perigos do uso do tabaco e também acabar com a crença de que os cigarros eletrônicos não causam danos, enquanto eles estão associados a diversas doenças e problemas de saúde. Eu sou a Débora Fortuna e você está ouvindo o Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde. Neste episódio, nós vamos falar sobre os perigos do cigarro, os desafios na proteção de crianças e adolescentes contra os cigarros eletrônicos e como o SUS ajuda quem quer parar de fumar.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A Elisângela Oliveira, aos 47 anos, é uma corredora. Participa de corridas de rua e coleciona medalhas e troféus na estante de casa. Já ficou em terceiro lugar no ranking em uma corrida de rua de 5 quilômetros. E vai para academia, acorda às 4h30 da manhã, tem disposição e saúde. Mas nem sempre foi assim.
Comecei a fumar com 15 anos e fumei durante 22 anos. Dia 29 de julho de 2024, faz 10 anos que eu parei de fumar. Sempre fumei cigarro branco. Era em torno de 2 a 3 carteiras de cigarro por dia. Não dormia bem, pois levantava à noite para fumar. Foi quando resolvi ir ao médico para ver sobre as noites mal dormidas. Daí descobri que estava com problemas de pressão alta e o médico me disse para fazer alguns exercícios físicos. Mas eu não conseguia por conta do cigarro. Me deixava cansada, ofegante. Eu caminhava um pouco, eu já não aguentava. Ficava muito cansada. Um dia minha filha chegou em mim e falou para mim, falou, mãe, você tá fedendo. Você tá fedendo a cigarro. Nesse dia resolvi parar de fumar.
Então a Elisângela decidiu procurar ajuda na rede pública de saúde.
Sozinha eu sabia, né? Que seria bem mais complicado, bem mais difícil. Aí fiquei sabendo que tinha um programa de tabagismo, que as pessoas seriam acompanhadas por profissionais da saúde. A gente teria reuniões semanais com um grupo de pessoas. Foi quando me inscrevi. Fiz todos os acompanhamentos certinho. Procurei seguir todas as orientações dos profissionais que me ajudou. E como eu estava resolvida mesmo, eu tinha decidido mesmo parar de fumar, foi firme. Teve dias que eu achava, né, que eu tinha fraquejado. Achava não, eu tinha fraquejado. Só que eu pensava, amanhã é outro dia, amanhã eu começo tudo de novo, não vou desistir. Hoje eu sou uma outra pessoa, totalmente diferente. Durmo bem, acordo às 4:30 da manhã, faço meus exercícios físicos, pois eu pratico corrida de rua, vou em competições, tem um grupo de corrida que eu vou, a gente vai junto, vou à academia, durmo bem. Sou outra pessoa totalmente diferente do que eu era. Não tomo nenhum tipo de remédio, pois a minha pressão se normalizou. Como bem, durmo bem, graças a Deus. Tenho uma outra vida, sou uma outra pessoa, nasci de novo.
E ela tem um recado para quem quer parar de fumar.
Para quem está tentando parar e acha que não vai conseguir, pois eu digo para vocês, continua firme que vocês vão conseguir sim. Com toda certeza vocês vão conseguir, porque eu achava que eu nunca ia conseguir. Hoje em dia eu sou uma outra pessoa e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vai ter dias difíceis. A gente pensa em chutar o balde e falar, vou largar tudo e vou continuar fumando. Mas não, aquele dia vai passar, com toda certeza você vai vencer.
Mas com o passar dos anos, a indústria do tabaco incentiva o uso de cigarro por pessoas cada vez mais jovens. Nos últimos anos, a pesquisa Pense, realizada com adolescentes em fase escolar pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, mostrou um leve aumento de jovens fumantes. Enquanto em 2015 o percentual era de 6,6%, em 2019, 6,8% dos adolescentes nessa faixa etária responderam que fumavam cigarros. Ao todo, calcula-se que o Brasil tenha 20,5 milhões de fumantes, o que representa 12,6% da população. Hoje, um dos desafios das autoridades de saúde é se sobrepor às estratégias lançadas pela indústria do cigarro para focar na prevenção junto aos adolescentes, mostrando que o uso desse produto causa dano à saúde. Por isso, é de extrema importância uma campanha nacional voltada a esse público, como explica Maria José Giongo, chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA.
Então, a indústria se utiliza de diferentes estratégias para promover o seu produto. Então, há necessidade de uma campanha em nível mundial, porque o tabagismo ele é uma epidemia, uma pandemia, na verdade, né? É uma pandemia, porque é uma doença que é globalizada, né? Então, há necessidade de uma campanha, dessa campanha que está sendo proposta pela Organização Mundial da Saúde, de que ações sejam desenvolvidas em nível mundial, para que todos os setores que têm relação, toda a sociedade, de um modo geral, possa estar ciente dos riscos, dos danos que os produtos derivados do tabaco causam. E a gente sempre conversa que, por serem sujeitos que estão em processo de formação, eles acabam sendo mais suscetíveis a essas estratégias. Então, nós precisamos fazer frente a essas estratégias da indústria do tabaco, conscientizando eles que eles são o público-alvo, que eles podem fazer outras opções saudáveis e devem fazer opções saudáveis, né?
Entre as estratégias da indústria, a especialista cita a inserção de aditivos como sabores e aromas, que facilitam a experimentação por esse público e promovem a iniciação. De acordo com a especialista, os sabores são adicionados para tornarem um produto mais palatável, mascarando o gosto amargo do cigarro. Eles também aumentam a capacidade de absorção da nicotina, o que torna os jovens dependentes de forma mais rápida.
Grande parte das pessoas que fumam atualmente, eles começam a fumar antes dos 19 anos de idade, porque é uma idade em que eles estão em processo de formação, em processo de desenvolvimento, são muitos desafios que estão ali colocados nessa etapa da vida. E existem também muitos fatores que levam a pessoa a experimentar uma droga, a utilizar um produto que causa dependência, né? Então, de um modo geral, essa experimentação acontece na adolescência, que é uma fase caracterizada por muitas transformações físicas, emocionais, busca de respostas para questões da vida, a necessidade do pertencimento a um determinado grupo, e que faz até com que muitos acabem copiando determinados comportamentos. Então, tem vários fatores que levam as pessoas a fumar, por exemplo, os modelos de comportamento. Esse modelo de comportamento pode estar dentro de casa, pode ser até mesmo o pai, a mãe, um tio, um primo que fuma, onde naquele seio familiar esse comportamento é naturalizado, não é trabalhado, não há uma orientação de que é um produto que causa danos à saúde, causa doença. Tem a questão também de que muitas vezes esse adolescente, esse jovem está com problemas que geram transtornos de ansiedade, outros problemas que os jovens enfrentam, né, no decorrer da sua juventude, podem também fazer com que eles experimentem o produto e fiquem dependentes. A questão dos aditivos, que eu já falei para vocês, facilita bastante também, é um dos fatores que leva as pessoas a fumarem. Nós temos que lidar também com o problema das fake news, que dizem que determinado produto não causa dano. A gente tem a compreensão de que qualquer produto derivado do tabaco ou que contenha nicotina, a nicotina sintética, por exemplo, causa dano à saúde. Porque a nicotina por si só, que é a substância que causa a dependência, ela já é uma substância tóxica e nociva para a saúde. Então, não existe produto seguro. Todos os produtos derivados de tabaco causam mal à saúde.
E o que caracteriza o vício no cigarro?
É quando aquela pessoa sente a necessidade de fumar e não consegue ficar sem fumar aquele produto. Então, ela começa muitas vezes assim, na balada, usando um dispositivo só no final de semana. Ah, mas eu só fumo no final de semana. Então, mas aí ela vai para a balada, ela não consegue deixar de usar o produto. Ela começa a ter aquela síndrome de abstinência e querendo, porque a nicotina faz isso com o organismo, né? A pessoa passa a depender daquela substância. Então, na medida em que a pessoa tem a necessidade de fumar, ela passa a estar dependente daquele produto. Se ela não consegue não fumar, ela está dependente do produto. Só que muitas vezes a pessoa não se dá conta de que ela já é dependente, de que ela já está dependente. Ela não se dá conta disso. E quando ela tenta não fumar, ela tem uma série de inquietações que estão relacionadas com o quê? Com a síndrome da abstinência, que é uma síndrome que é caracterizada, ela acontece no processo que as pessoas estão tentando parar de fumar. É natural esse processo. É difícil, mas não é impossível. Tem como lidar com essa síndrome de abstinência, né? É possível. Por isso que no âmbito do SUS, a gente oferece o tratamento para parar de fumar, o tratamento é gratuito e os profissionais orientam como é que o paciente, como é que a pessoa vai agir durante essas crises de abstinência, porque a nicotina, ela é uma droga potente, ela é uma droga mais potente em termos de adicção do que muitas outras drogas, ela chega rapidamente ao cérebro.
E atenção, porque de acordo com a Maria José Jongo, não há cigarro menos prejudicial. Todos eles são fatores de risco para uma série de doenças.
Além desse cigarro convencional ou tradicional, que a gente fala que é envolto nesse papel branco, com o tabaco ali picado, que tem celulose ou não, que contém também plástico na sua produção, que polui o meio ambiente, existem outros tipos de produtos, como cigarro de palha, por exemplo, que os jovens acabam tendo uma falsa ilusão de que aquele produto, ele é um produto orgânico, ele é um produto saudável. Não é. Não é. Ele é extremamente prejudicial à saúde. Então, o cigarro de palha que vem sendo usado, vem sendo promovido junto a muitos estudantes universitários, ele é um produto extremamente prejudicial à saúde também. Ele contém nicotina, causa dependência e não tem benefício algum. Todos os produtos derivados do tabaco fazem mal à saúde. Tem o Cretec, que é também um cigarro de cravo, tem o próprio charuto, tem cigarrilha, tem vários produtos. Tem o rapé, que é um produto que já é aspirado, que também tem relação direta com doenças da boca, que causa uma série de prejuízos. Então, não existe produto de tabaco que seja seguro.
A especialista também mostra a relação entre atividade física e tabagismo. Fazer uma atividade física pode ajudar a superar o vício no cigarro, mas um atleta que fuma não tem menos prejuízos apenas porque é uma pessoa ativa. Ele está suscetível a todos os problemas causados pela nicotina, mesmo se exercitando.
A gente tem muitos atletas que em tempos passados, e atualmente até tem alguns que fazem uso do produto tabaco, que acabaram até falecendo por conta do uso do produto. A atividade física, ela é sempre muito importante. A atividade física a gente sempre aconselha em qualquer situação, porque ela traz muitos benefícios à saúde. Então a gente sempre orienta a prática de atividade física, ela é muito importante, ela traz benefícios para a saúde de um modo geral, ela contribui muito para o processo de parar de fumar, por essas questões que eu expus, né, da diminuição do risco da depressão, da ansiedade, mas de fato a pessoa não pode continuar fumando porque ela pratica atividade física, o pulmão dela está ali sendo prejudicado, todos os órgãos do corpo dela seguem sendo prejudicados porque essas substâncias tóxicas, elas vão se depositando ali no pulmão dela. Então a prática de atividade física, sim, é muito recomendada, a gente sempre fala dos benefícios dela, em especial para quem está tentando parar de fumar e para, mesmo que não seja, é bom continuar praticando a atividade física, mas não pode pensar que porque faz atividade física pode continuar fumando, que aí a pessoa vai adoecer do mesmo jeito.
E os prejuízos são a longo prazo, como por exemplo o câncer, além de estar relacionado ao surgimento de pelo menos 50 doenças, como diabetes, hipertensão, AVC, infarto, doenças respiratórias, impotência e infertilidade.
O tabagismo ele é fator de risco para uma série de doenças, né? Dentre uma das principais é a questão do câncer de pulmão. Os produtos derivados do tabaco, eles causam, na verdade, diferentes tipos de cânceres, né? Câncer na cavidade oral, faringe, laringe, esôfago, traqueia, né? Fígado, rins, estômagos. Tem relação direta com doenças cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cerebrovasculares, enfim. São muitas doenças que tem relação direta com o tabagismo. Então, as pessoas que estão pretendendo parar de fumar precisam também saber que esses produtos causam essas doenças, complicam outras doenças respiratórias, além de causarem outras doenças respiratórias, podem complicar, por exemplo, uma pessoa que já possui asma, pode ter o seu quadro mais complicado ainda, a questão da tuberculose também. Então, tem várias doenças que esses produtos causam.
E a especialista também garante: parar de fumar evita problemas em todas as fases da vida. Quem quer parar de fumar pode buscar ajuda do SUS. Pelo Sistema Único de Saúde, são oferecidos tratamentos integrais e gratuitos às pessoas que queiram parar de fumar por meio de medicamentos como adesivos, pastilhas, gomas de mascar e bupropiona, além do acompanhamento médico necessário do caso.
Tem que localizar no seu município, entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde para verificar no seu município quais são os serviços de saúde, aonde é que tem, em que bairros tem unidades de saúde que oferecem o tratamento para parar de fumar. O tratamento ele é totalmente gratuito, ele pode haver uso de medicamento ou não, vai depender da avaliação clínica do médico. O médico é quem avalia a necessidade ou não de medicação, depende do grau de dependência, tem toda uma avaliação que é feita. O participante ele recebe um material de apoio para saber como agir em determinadas situações que estão ali envolvidas no processo do tratamento. Então, é só procurar no seu próprio município a relação de unidades de saúde que oferecem um tratamento para parar de fumar, entrar em contato com essa unidade de saúde para saber quais são os dias da semana que o tratamento está sendo oferecido para poder se inserir no grupo, né? Pode ser, esse tratamento ele pode ser individual ou em grupo. Algumas unidades fazem grupos, né? São 4 sessões, tem todo um acompanhamento, tem toda uma metodologia para esse tratamento e essa pessoa ela é assistida durante todo esse processo e depois que ela para de fumar, ela ainda é acompanhada para que evite-se, né, que haja a tal da recaída, que a recaída ela é comum também nesse processo que as pessoas tentam parar de fumar, pode acontecer de haver uma recaída, né, pode acontecer do paciente voltar a fumar, então aí é preciso que tenha esse acompanhamento, essa orientação, porque contribui para que a pessoa se mantenha sem fumar até que ela consiga, então, dizer que ela deixou de fumar, não é mais fumante, vamos dizer assim, né?
E os profissionais também podem ajudar a pessoa a superar a síndrome da abstinência e também as recaídas, por exemplo.
É preciso desenvolver um conjunto de habilidades, estratégias que são ali colocadas pelo profissional de saúde que vai estar ali orientando sobre o que é necessário ela fazer para que ela não recaia. Então, tem alguns comportamentos, algumas ações que ela vai ter que ter para que ela não recaia. Por exemplo, né, é muito complicado se ela tiver uma pessoa, se ela está tentando parar de fumar e tem uma pessoa fumando ali dentro da casa dela. Então, é preciso conversar, o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Sobre esse desejo dela parar de fumar, conversar com o outro, com aquele que está fumando, evitar locais onde as pessoas estão fumando para não despertar aquele desejo de fumar, então, para que não ocorra a recaída.
E há uma série de benefícios para quem para de fumar, com melhorias concretas na qualidade de vida.
A gente sempre orienta que a qualquer momento da vida da pessoa é importante que ela pare de fumar. Porque ela vai prevenir que alguma doença, que o cigarro cause, né, uma doença grave. Ela vai melhorar muito a qualidade de vida dela se ela parar de fumar. Então, quanto antes ela parar de fumar, melhor para o organismo dela. Tem uma série de benefícios que ela vai ter mais qualidade de vida e vai diminuir o risco de desenvolver alguma doença relacionada ao uso desses produtos, né?
Após 2 horas sem fumar, não há mais nicotina circulando no sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue só normaliza. Entre 12 e 24 horas sem fumar, os pulmões funcionam melhor. Em 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida. Em 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade. Após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. O Papo Saúde termina por aqui. Eu encontro você no próximo episódio. Esse episódio usou áudios do Jornal da Record e SBT News.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.